Glória a Deus. Queria que você que está aí procurando um lugar, ache o seu lugar. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Esse é um momento tão importante quanto os outros momentos do culto. Então, ache o seu lugar. Quero pedir especialmente os irmãos que estão lá no fundo, por favor, nos ajudem. Nós temos falado, principalmente nos segundos cultos, que nós estamos em uma campanha. Essa campanha acontece aos domingos, nos cultos. E a nossa campanha é procurar ter a menor movimentação possível durante a palavra. Amém? Aliás, durante o culto todo. Mas principalmente durante a palavra, alguns irmãos têm falado conosco, muita gente fica circulando lá atrás ou conversando. E alguns irmãos têm dito, olha, nós temos dificuldade de ouvir a palavra ou de participar do culto lá no fundo. Então eu disse, tá bom, nós vamos começar a falar nos cultos, já falamos a semana passada e continuamos falando hoje, amém? Estamos nessa campanha, amém? Fala para o teu vizinho, vamos participar dessa campanha, amém? Então quero pedir mais uma vez para os irmãos que estão lá no fundo, a menor movimentação possível, amém? Em respeito aos irmãos que querem ouvir a palavra, esse é um momento importante. Então, ajudem aí os irmãos que estão de serviço. Vamos ter nesse momento ordem e atenção. Amém? Porque não podemos perder nada, ok? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia, querido? Aleluia. Então, abra comigo no livro de Isaías, no capítulo de número 61. É onde nós vamos meditar. Livro de Isaías, no capítulo de número 61. E nós vamos meditar sobre algumas coisas muito preciosas que estão neste texto. Antes eu quero fazer um agradecimento para os irmãos que têm nos ajudado a investir lá no sítio. Quando a gente vê esse monte de pessoas indo até lá, sendo tocadas, sendo transformadas, nós louvamos a Deus pelos resultados. E sabemos que para que esses resultados aconteçam, muitas pessoas trabalham direta e também indiretamente. Semana passada nós fizemos um poço artesiano lá no sítio. Ainda não está totalmente concluído, porque alguns detalhes vão ser concluídos esta semana. E esse poço teve mais de 200 metros, mas agora nós temos água potável, abençoada e abundante naquele lugar. Amém? Então quero louvar a Deus por você que tem nos ajudado. Foi você que fez um compromisso de dar uma oferta específica para isso. Não ficou barato, ficou um pouco mais caro do que imaginávamos, mais de 30 mil reais. Mas todo esforço vale a pena quando nós vemos os resultados. Amém? Então Deus abençoe muito a sua vida. Você que tem participado desta visão, uma visão desafiadora. Mas nós cremos que Deus nos dará graça para fazermos todas as coisas necessárias. Amém? Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Já acharam aí Isaías capítulo 61? Amém? Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça e plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, havereis de ter dupla honra. E em lugar de opróbrio, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Pois eu, Senhor, amo o juízo e aborreço o roubo e toda a injustiça. Fielmente lhes darei a sua recompensa e farei com eles um pacto eterno. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação. Cobriu-me com o manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o orto faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Feche os teus olhos, querido, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, te bendizemos por esta reunião, por este tempo de comunhão, de graça. E te bendizemos, ó Deus, por todo o teu favor em Jesus Cristo. Te bendizemos porque temos sido chamados para uma jornada contigo. E esta jornada, ó Deus, começa com a nossa salvação. E o Senhor, então, tem nos restaurado, tem quebrado os grilhões, tem nos curado, tem nos dado uma nova esperança. E o Senhor também tem nos curado nesta jornada, tem trocado conosco aqui, como diz a Tua palavra, toda a tristeza, toda a angústia. O Senhor tem trocado por alegria, por louvor, por gratidão, por uma nova vida na Tua presença. E ainda nesta jornada o Senhor nos dá a oportunidade de sermos restauradores na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, por todo o processo. Te louvamos por todos os planos que o Senhor pensou para nós. Planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E a nossa oração nesta tarde, Senhor, é que mais uma vez o Senhor nos ajude a compreender este plano. E não somente a compreender, Senhor, ajude-nos a caminhar, ajude-nos, ó Deus, a andar nesta verdade. Ajude-nos a estar na posição, ó Pai, respondendo à Tua vontade para que todas estas coisas se cumpram em nossa vida, se cumpram na Tua amada igreja, Senhor. Seja assim, então, ó Deus, sobre a vida dos queridos que aqui estão, que cada um receba a Tua palavra, que cada um receba a Tua verdade e seja fortalecido e seja edificado em Tua presença, em nome de Jesus. Cremos e assim falamos. Reina, Senhor, venha a Tua vida, venha a Tua graça, venha a Tua cura, venha a Tua salvação, venha a Tua restauração sobre cada um que está aqui. Assim cremos e assim oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Este é um texto muito conhecido na Bíblia e é uma profecia do profeta Isaías para nós, para a igreja, para mim e para você que fomos alcançados pelo Senhor. Eu gosto muito deste capítulo porque ele descreve uma jornada que nós temos em Deus. É muito importante que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus, para que saibamos como andar, para que saibamos como experimentar, para que saibamos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E esse texto começa dizendo uma profecia que se cumpriu em Jesus e se cumpre em nossa vida. O profeta Isaías disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade, abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e a dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os tristes." E um dia, a Bíblia conta lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no verso 18, Jesus, quando ele vem à terra, ele então pega essa escritura do profeta Isaías e ele leu diante das pessoas, e as pessoas então ficaram esperando que Jesus explicasse alguma coisa a respeito daquela profecia, eles que já conheciam muito bem esse texto. E então Jesus Cristo disse: hoje se cumpriu esta palavra diante dos olhos de vocês. E eles ficaram perplexos, porque eles não esperavam isso. Eles esperavam uma explicação. E então Jesus Cristo estava dizendo para eles: olha, vocês que estão me ouvindo, esta profecia está se cumprindo na minha vida. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Deus me ordenou para fazer exatamente estas coisas. Jesus estava falando que Isaías profetizou acerca dele. E ele foi enviado para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, consolar os tristes, salvar as pessoas. E Jesus Cristo estava dizendo: esta profecia se cumpre em mim, está se cumprindo agora diante dos olhos de vocês. E eu quero dizer para você, eu espero que você já saiba, e se você já sabe e havia esquecido, eu quero te lembrar, e se você não sabe, você vai ficar sabendo que Jesus Cristo veio, Ele veio para nos restaurar, Ele veio para nos transformar, Ele veio para encher o nosso coração de esperança, Ele veio para nos dar uma vida nova. E quando Jesus Cristo disse isso para aquelas pessoas, ele estava dizendo: isso não é uma teoria, isso vai se cumprir na minha vida, eu sou este enviado de Deus e agora a unção do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. E isso Jesus Cristo fez durante os anos em que ficou aqui conosco na terra. Ele libertou os cativos, Ele consolou os tristes, Ele libertou as pessoas, Ele quebrou o jugo, Ele deu vista aos cegos, Ele fez muitas coisas. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi aos céus, mas antes de ir aos céus, Ele estabeleceu a sua igreja e Ele enviou o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que esta palavra continua sendo cumprida até hoje. Eu quero dizer para você, esta palavra se cumpriu agora há pouco, quando nós estávamos ouvindo estas pessoas testemunhar e dizendo: eu tenho uma nova vida, Deus tem quebrado os meus grilhões, o jugo que estava sobre a minha vida foi removido, a tristeza que estava no meu coração foi também removida, aquela prisão que eu tinha na minha vida foi quebrada. E aquilo que estava impedindo os meus olhos de ver, de entender o que Deus tinha para a minha vida, foi quebrado. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus Cristo nos estabeleceu, estabeleceu a igreja para falar e para fazer as mesmas coisas. Ele disse para os seus discípulos: vão e preguem o evangelho e falem para as pessoas estas mesmas coisas. Recebam o Espírito Santo. Jesus Cristo soprou o Espírito Santo nos seus discípulos e Ele disse: vocês vão fazer as mesmas coisas. E assim a igreja tem feito e esta palavra tem se cumprido hoje. Amém? Aleluia. Fala para o teu vizinho: Jesus te chamou para isso. Fala assim: primeiro você recebe, depois você se torna um instrumento de Deus. E amados, o quanto nós somos gratos a Deus, porque esta palavra se cumpriu em Jesus e está se cumprindo hoje. Ele quebrou o jugo da nossa vida, Ele tem removido os nossos grilhões, Ele tem trocado a nossa tristeza, Ele tem transformado o nosso coração. É algo que com a mente humana não dá para entender, mas é exatamente o que o homem necessita. O homem necessita de salvação, o homem necessita de libertação, o homem necessita de restauração, o homem precisa viver livre do jugo do pecado, e Jesus Cristo é o único que faz estas coisas. Amém? Aleluia! E o Senhor então tem nos restaurado. Mas eu quero dizer para você que este é o primeiro processo da jornada. É só o começo. Não para aí. O plano de Deus para as nossas vidas não para na salvação. É maravilhoso ser salvo. É maravilhoso ser liberto. É maravilhoso perceber que Deus tem quebrado o jugo nas nossas vidas. Não é desejo de ninguém que alguém fique debaixo de um jugo, debaixo de opressão, debaixo de qualquer tipo de escravidão. Deus não quer isto. Ele já preparou a nossa libertação. Ele já nos deu, em Cristo Jesus, a possibilidade de sermos libertos e livres. E é um tremendo milagre, é algo maravilhoso, é algo estrondoso. E como diz o pastor Fábio, é espetacular quando alguém é transformado, quando alguém é salvo, quando alguém é restaurado. Amém? Aleluia. Então quero que você saiba, você que recebeu a Jesus agora, muitos aqui receberam esse final de semana, alguns há pouco tempo. Eu quero dizer para você que é isso que Jesus faz em nossa vida. Ele nos liberta. Só Jesus pode nos libertar. Nossa libertação não vem de pessoas, não vem do dinheiro, não vem de amigos, não vem de circunstâncias favoráveis, de nada disso. A nossa libertação vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. E só o caminho, e só a verdade, só a vida pode nos libertar e pode nos reconciliar com Deus. E sabe, nós não devemos nunca nos esquecer do que Ele fez em nossa vida. A coisa melhor que temos em nossa vida é viver os nossos dias agradecendo a Deus porque Ele nos salvou. Porque Ele nos libertou, porque Ele nos tirou das trevas, nos estabeleceu em Sua presença, porque Ele removeu os nossos pecados, porque Ele removeu a nossa culpa, porque Ele tirou o jugo que estava sobre nós. Nós precisamos lembrar disso, reconhecê-lo, ser gratos a Deus o tempo todo, porque Ele fez isso em nossa vida. E durante todos os dias em que vivemos, jamais podemos nos esquecer. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Mas sabe, querido, eu quero falar também de um segundo estágio. E o fato é que Deus tem grande alegria em nos salvar. Deus tem grande alegria em nos curar. Deus tem grande alegria em tirar a venda que estava dos nossos olhos e em nosso coração. Deus tem grande alegria em quebrar o jugo sobre as nossas vidas e nos trazer libertos na presença dEle, mas Ele não quer que paremos aí. Ele não quer que nós vivamos a nossa vida somente com a salvação. Ele ainda restaura muito mais coisas. Por exemplo, Ele restaura as nossas emoções. Existem pessoas que já receberam a salvação em Cristo Jesus, mas ainda não receberam uma transformação em algumas áreas da sua vida. Existem algumas pessoas que já estão na igreja, e a igreja é chamada de Sião na Bíblia. Fala para o seu vizinho assim, quando você ler na Bíblia, a respeito de Sião, não é simplesmente um monte de Jerusalém, está se referindo aos filhos de Deus, está se referindo à igreja de Deus. Então veja, alguns já salvos, já fazendo parte da igreja, já estando, andando com Deus, enfrentam lutas, dificuldades, problemas, e enfrentam tristezas e angústias, e muitas outras coisas. Talvez você mesmo, nessa tarde, você tenha pensado a respeito da sua vida, olha, eu já sou cristão, eu já recebi Jesus Cristo, foi maravilhoso, muito jugo foi quebrado na minha vida, eu louvo a Deus, porque eu vou para o céu, eu tenho salvação eterna, eu sei que quando eu morrer, eu fechar os olhos aqui na terra, eu vou abrir meus olhos na presença de Deus, estou salvo, mas ainda existem coisas que eu preciso que Deus transforme, que eu preciso que Deus restaure. E eu quero dizer para você, esse é o segundo processo, amém? O versículo 3 diz assim, onde nós lemos, ordenar acerca dos que choram em Sião. Jesus Cristo estava dizendo, o Espírito está sobre mim. E agora a igreja de Jesus está aqui na terra dizendo, o Espírito de Deus está no meio de nós, amém? Fala para o seu vizinho, se você tem o Espírito de Deus, Ele habita e se move em você. E nós podemos dizer, o Espírito de Deus está no meio de nós. Agora a questão é, está no meio de nós para fazer o quê? O Senhor quer que nós façamos algo. E Ele diz aqui, a ordenar. Ordenar não é fazer um pedido. Ordenar é dar uma ordem, amém? Ele diz, o Espírito está aqui para dar uma ordem. E dar uma ordem para quem ou em quem, que situação? Ele diz, dar uma ordem sobre os que choram em Sião. Em outras palavras, dar uma ordem, liberar uma palavra, trazer um decreto sobre aqueles que já estão em Cristo Jesus, mas ainda estão angustiados, aqueles que já estão em Cristo Jesus, mas ainda estão tristes, mas ainda estão em meio a tantas lutas. Eu quero profetizar, eu quero liberar esta ordem em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre você que já é convertido. Há uma ordem do Espírito sobre você. Deus vai tirar o teu espírito angustiado e vai colocar vestes de louvor na sua vida. Deus vai te dar óleo de alegria. Deus vai transformar as situações da sua vida. Deus vai transformar as suas emoções. Deus vai transformar cada área da sua vida. Porque a salvação que Ele preparou para você é completa. E ainda que você não tenha experimentado a plenitude desta salvação, ela já está preparada para você em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, creia nisso. É uma ordem. Aleluia! É uma ordem! É uma ordem de Deus! Porque algumas pessoas pensam assim, olha, eu já recebi Jesus, agora eu vou sofrer, e eu vou viver triste, e eu vou viver angustiado, porque eu acho que é assim mesmo, eu acho que Deus me quer assim mesmo, eu acho que Deus quer que eu sofra assim mesmo, e um dia Jesus Cristo vai vir e vai me levar para o céu, ou então eu vou morrer, e quem sabe lá eu vou ser consolado. Eu digo para você, querido, lá no céu você vai ser consolado sim, mas eu digo para você, enquanto você está aqui na terra, há uma ordem de Deus sobre a sua vida, há uma ordem de Deus sobre a sua vida, há uma ordem. Sabe por que Deus preparou para nós uma salvação completa? A salvação que Ele nos deu não é só um ingresso para o céu. Isto é só o começo, é um meio para que outras coisas aconteçam em nossa vida. Mas há uma ordem de Deus dizendo, eu vou trocar os teus sentimentos, eu vou trocar a sua angústia, eu vou trocar as suas dificuldades, eu tenho algo para você, Deus está dizendo aqui. Receba isso no teu espírito. Ele diz, vou te dar óleo de alegria em vez de pranto. Uma grinalda em vez de cinza. Vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Para quê? Para que as pessoas olhem para a tua vida. E as pessoas possam dizer a teu respeito. Ele ou ela é alguém que foi estabelecido na presença de Deus em justiça, diz a palavra, para que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Meu amado, quando você começa a experimentar mais da restauração de Deus na tua vida, quando você começa a experimentar mais da alegria de Deus em tua vida, quando você começa a experimentar mais do plano de Deus em sua vida, e você começa a viver esta realidade na prática, na sua família, no seu dia a dia, sabe o que acontece? As pessoas vão começar a olhar para a tua vida, e elas vão ver que realmente Deus está na sua vida, elas vão ver que realmente Deus tem te transformado por dentro e por fora. E elas vão querer o teu Deus. E sabe que isso acontece? Deus é glorificado, amém? Fala para o teu vizinho, Deus deve ser glorificado na sua vida. Diga assim, Deus deve ser glorificado na sua casa. Diga, Deus deve ser glorificado nos teus relacionamentos. Diga assim, Deus é glorificado na tua alegria. Diga assim, Deus é glorificado no teu sorriso. Aí dá um sorriso para essa pessoa. Aleluia. Amém. Fala de novo para o irmão do outro lado. Deus é glorificado no teu sorriso, na tua alegria. Alguém pode pensar assim, pastor, o que, que você está dizendo? Que a gente não enfrenta mais problemas, que nós não enfrentamos mais luta. Amados, nós seríamos tão simplistas se disséssemos isso. É claro que a gente enfrenta luta, é claro que a gente enfrenta dificuldades, é claro que nós ainda temos problemas, mas o que eu estou dizendo para você é que você vai vencer todos em nome de Jesus Cristo. E você vai ser estabelecido como árvore de justiça na presença de Deus. Aleluia! Eu creio isso em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Então, meu amado, você que aceitou Jesus agora, eu digo para você, você está no primeiro processo, mas tem muito mais de Deus. Tem muito mais de cura. Tem muito mais de restauração para a tua vida. Eu vi alguém falar aqui de discipulado. Ah, o pastor Fábio dizendo que ia dar o CD, o DVD do encontro para quem estivesse no discipulado. Meu amado, discipulado é só um processo que vai te ajudar a entender mais isso. Vai te ajudar a entender que Deus não somente te salva, Ele também te restaura. Ele vai continuar entrando na sua vida, nos cantinhos das tuas emoções, nos cantinhos dos teus traumas. Aquilo que ainda não brilhou a luz de Deus vai brilhar. A verdade de Deus vai chegar lá. Por isso você tem que continuar no processo. Você não pode parar na salvação. Tem gente que teve uma experiência tremenda com Deus e disse, agora eu estou salvo, agora estou nas mãos de Jesus, agora eu estou bem. Mas, meu amado, não pare aí, por favor, continue andando nesta jornada que Deus preparou para você. Continue conhecendo e conhecendo a Deus, porque eu digo para você, se você colocar no seu coração conhecer a Deus, até o último dia da sua vida você vai estar experimentando mais e mais e mais e mais de Deus, porque a jornada com Deus é assim: quanto mais sede você tem, mais água Ele tem para beber, e quanto mais sede você tem, mais água Ele te dá de beber, e quanto mais fome você tem, mais pão Ele te dá. E é assim, quanto mais desejo de estar próximo de Deus você tem, mais próximo você fica. Quanto mais desejo você tem de conhecer a Deus, mais verdade Ele te dá, mais revelação Ele te dá. E você vai viver uma vida maravilhosa nesta jornada com Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. É isso que Deus preparou para você. Ele não quer só te salvar para você um dia ir para o céu. Ele quer te dar uma vida feliz. Ele quer te dar uma vida segura. Ele quer te dar uma vida cheia de graça, cheia de paz. Ele quer te dar uma vida curada. Mesmo você já estando salvo, já estando na igreja, Ele quer que a tua vida seja a bandeira dEle. Ele quer que a tua vida seja um exemplo e glorifique o nome dEle aqui na terra. Por isso, continue o processo, amém? Continue o processo, querido. Então, o segundo estágio, nós podemos resumir desta maneira, é ser restaurado nas nossas emoções, ser curado dos nossos traumas, ser libertos da nossa angústia, remover a tristeza em nosso coração e ter uma vida plena na presença de Deus. É isso que Deus tem para você. Deus não quer te fazer um crente cara feia. Amém? Deus não quer te fazer um crente com o coração fechado. Deus não quer te fazer de você um crente angustiado, ao contrário. Ele quer fazer de você uma pessoa que sorri fácil, que perdoa fácil, que ama fácil, que compreende Deus fácil, que ama as outras pessoas fácil e que vive cada dia experimentando mais no relacionamento com Deus. Amém? Ele quer te abençoar muito. Mas ainda há o terceiro estágio. Fala para o teu vizinho, tem o terceiro estágio ainda. Fala para o teu vizinho, é uma jornada. E sabe, no terceiro estágio, Deus quer te preparar para ser uma bênção para os outros. Sabe que eles não havia sentido, não haveria sentido nós recebermos tanta coisa para nós e guardarmos para nós, não. Deus diz aqui, olha, você vai fazer o seguinte, no verso 4, eles, fala para o teu vizinho aí, nós. A Bíblia diz, eles edificarão as antigas ruínas, levantarão desolações de outrora, restaurarão as cidades desoladas e as desolações de muitas gerações. Sabe o que Deus está dizendo? Essa turma que eu salvei, essa turma que eu restaurei, essa turma que eu transformei, essa turma que eu enchi de alegria, de festa, de celebração, de gozo, de autoridade, de poder, estes que eu estabeleci em justiça, agora eu vou fazer uma outra coisa com eles. Quando eles estiverem nesse estágio, quando eles não ficarem envolvidos com os seus problemas o tempo todo, quando eles tiverem vencidos os seus traumas, quando eles tiverem removidos as suas angústias, quando eles entenderem que a minha salvação é muito mais abrangente sobre a vida deles, quando eles estiverem na minha presença dizendo, Deus, eu não quero para mim mesmo, porque o Senhor já tem me curado, me restaurado, agora eu quero ser uma bênção para os outros. Esse é o terceiro estágio. Deus nos salva para ser uma bênção, amém? Deus nos salva para sermos restauradores de outras pessoas, amém? Fala para o teu vizinho, o terceiro estágio é maravilhoso, querido. Fala assim, a gente nunca cresce tanto como no terceiro estágio. Fala assim, a gente nunca conhece tanto a Deus como no terceiro estágio. Fala assim, a gente nunca experimenta tanto do amor de Deus como no terceiro estágio. Fala assim para o teu vizinho, profeticamente, você é um crente do terceiro estágio. Restaurador de Deus. E sabe quando Deus fala que nós somos restauradores de muros, de cidades? Sabe o que Ele está dizendo? Não está dizendo que você vai ser pedreiro, carpinteiro ou engenheiro. Está dizendo que você vai restaurar a vida de muita gente. Provérbios, por exemplo, no capítulo 25, diz assim que o homem que não pode se conter, a pessoa que faz o que dá na telha, por exemplo, é como uma cidade sem muros. É como uma cidade sem proteção. Essa pessoa está vulnerável a todo ataque do diabo na vida dela. E sabe, muitas pessoas são assim, cidades sem proteção, e ficam desolados e assolados. O diabo vem e traz jugo, e traz maldição na vida das pessoas. O diabo traz maldição na vida de famílias. O diabo traz morte e destruição, porque ele é aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus tem um plano contra isso, e o plano de Deus é levantar aquelas pessoas que foram curadas, que foram transformadas, que foram libertas agora para se tornarem restauradores. Mas eu quero dizer, querido, que isso não acontece espontaneamente, não acontece por obra do acaso. Nós precisamos entender e nós precisamos nos colocar diante de Deus, nós precisamos aprender, nós precisamos ser treinados para isso, amém? Nós precisamos ser treinados para sermos restauradores. O apóstolo Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, o que você em mim viu e ouviu, agora confia a homens fiéis e idôneos, que possam também transmitir a outros. O apóstolo Paulo estava dizendo: Timóteo, como eu treinei você em sua vida, você agora vai treinar outras pessoas. E estes vão treinar outras pessoas e eles serão edificadores. Então quero dizer uma coisa para você, querido, isso é muito sério. Isso é muito sério para a visão que Deus tem nos dado. Isso é muito sério para esta igreja. Se você quer chegar no terceiro estágio de ser um restaurador, pague o preço para ser treinado. Amém? Amém? Fala para o teu vizinho, se você quer ser restaurador, pague o preço para ser treinado. Quantos acham que o pastor Fábio que estava lá no encontro é uma benção? Amém? O pastor Daniel é uma benção? Amém. Então depois você pergunta para eles, quantos anos fazem que eles estão sendo treinados para ser uma benção? Mas veja, quando eles se converteram, alguém podia dizer assim: ô irmão, você é uma benção. E ele fala: amém, sou uma benção. Mas acontece, querido, que o terceiro estágio não acontece espontaneamente. Alguém recebe salvação e fala: Deus, estou aqui, o Senhor quiser me usar, me usa. E Deus quer. Mas Deus diz assim: venha para a minha presença aprovado. E sabe, queridos, nós precisamos pagar o preço de estar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra. Pagar o preço pela presença de Deus. Sabe, a salvação é de graça. Você não precisa pagar preço nenhum, porque Jesus Cristo já pagou todo o preço que era preciso. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. Mas eu quero dizer para você, para ser um restaurador, para ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, usado por Deus, aí sim tem um preço. O apóstolo Pedro diz: acrescente toda a tua atenção, toda a tua diligência em acrescentar à vossa fé muitas coisas, conhecimento, piedade, entendimento, revelação. Ele disse: há muitas coisas que precisam ser acrescentadas. E sabe, nós temos uma visão aqui na igreja de treinar pessoas. Cada crente deve se tornar um ministro de Deus. A nossa visão não é que alguns vão ser ministros de Deus. Não, amado. A nossa visão é que todos. Deus chamou a mim, mas chamou também a você para ser ministro de Deus, para ser um restaurador, para carregar uma palavra, para tocar a vida de outras pessoas, para ser ferramenta de Deus, para ser usado por Deus para restaurar pessoas, para restaurar famílias, para ser instrumento de Deus, para chegar em lugares, em situações, em famílias, onde a maldição, onde o jugo, onde o pecado, onde os grilhões estavam imperando há muito tempo, e você vai chegar lá com a autoridade de Deus, com a autoridade do Espírito Santo, e você vai dizer a mesma coisa que Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui na terra. Você vai dizer a mesma coisa que aqueles que são cheios do Espírito Santo dizem. Você vai dizer para essas pessoas: o Espírito de Deus está sobre mim, e Deus me enviou aqui para trazer libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu estou aqui porque Deus me salvou, porque Deus me restaurou, porque eu tenho sido treinado na presença de Deus, tenho me enchido do Espírito Santo, e eu sou um restaurador de Deus. Amém, meu amado? Eu quero dizer, há um terceiro estágio para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! E sabe, o nosso desejo do nosso coração é ver todos. É ver todos. Eu sei que nem todos respondem a esse chamado. Mas há um desejo em nosso coração, é ver todos. Todos no terceiro estágio. Mas lembra do que eu estou te dizendo, não acontece por acaso. Não vai acontecer automaticamente. Há um preço a ser pago. Há um investimento a se fazer, um investimento de tempo. Um investimento de coração. Um investimento de estudar, de compreender, de se dispor ao Senhor. Mas se você se dispor de todo o teu coração, Deus vai fazer, porque isso é para você. Amém? Fala para o teu vizinho, isso é para mim, é para você. Mas algumas pessoas pensam assim: ah, pastor, mas eu tenho outras coisas a fazer. Eu tenho a minha família, e eu tenho o meu trabalho, e eu tenho tantas atividades, então eu não tenho tempo para Deus. Eu digo para você, amado, isso é um engano. Porque desde o começo do mundo as pessoas estão dizendo: eu não tenho tempo para Deus. Mas eu quero dizer para você que o plano de Deus inclui isso também. Sabe o que Deus diz para estes que chegarem ao terceiro estágio? Para estes crentes vencedores, para estes crentes que vão se levantar cheios do Espírito Santo, para estes crentes que vão tocar a vida de muita gente, para estes crentes que vão ser instrumento de Deus para a restauração de muitas pessoas. Olha o que Deus diz, versículo 5. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Ouça-me, amado, ouça-me. Isso diz respeito ao teu futuro. Deus está te dizendo hoje, se você aplicar o teu coração em aprender do Senhor, não é só receber salvação, Jesus disse: aprendei de mim. Se você aplicar o teu coração em aprender do Senhor, se você aplicar o teu coração em buscar o terceiro estágio, que é aquele lugar onde você já esqueceu de si mesmo, você já está salvo, você já foi liberto. E é claro que em muitos aspectos nós continuamos sendo libertos, mas estou falando daquelas coisas básicas, fundamentais. Você já está liberado, há uma alegria de Deus na tua vida, e você quer ser instrumento de Deus para tocar outras pessoas. Você tem pago um preço para conhecer a palavra, para buscar a Deus, para receber entendimento, para receber instrução, para receber treinamento. Você quer chegar no terceiro estágio, e eu digo para você hoje, se você aplicar o teu coração em chegar neste lugar, você vai ter um trabalho sim. Deus está dizendo: olha, você vai ter rebanhos, você vai ter uma vinha, e você vai ter um campo para lavrar. Deus está dizendo: você vai ter isso. Você não vai ficar sem provisão na sua vida. Mas sabe o que Deus vai fazer? Porque você tem aplicado o seu coração em servir ao Senhor, Deus vai te honrar. Ele vai levantar circunstâncias, Ele vai levantar pessoas para te abençoar. Amém? Você pode ver isso no teu espírito, você pode crer nisso, querido. Porque alguns ficam pensando, mas sabe, eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas atividades, como eu vou cumprir isso na minha vida? Eu digo uma coisa só, aplique o teu coração em conhecer a Deus e se mova na presença de Deus, entre e abrace aquilo que Deus está te dando, o treinamento que Deus te dá, as portas que Deus abrir, nesse sentido, se prepare. Porque está chegando um tempo de Deus usar toda a igreja como sacerdote. Está chegando um tempo de Deus usar toda a igreja como ministros de Deus. E sabe o que vão fazer os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres? Eles vão treinar os crentes. Para quê? Para fazer o trabalho do apóstolo. E o profeta vai fazer o quê? Treinar todos os crentes para fazerem o trabalho do profeta. E o evangelista vai fazer o quê? Vai treinar todos os crentes para fazer o trabalho do evangelista. E o pastor vai fazer o quê? Vai treinar todos os crentes para serem pastores. E o mestre vai fazer o quê? Vai treinar todos os crentes para ensinarem a palavra de Deus com precisão. E sabe o que vai acontecer? A igreja vai invadir todos os setores da sociedade. E você vai ser enviado como ministro de Deus no lugar aonde você está, no campo onde Deus preparou. E todas as coisas vão acontecer lá com poder. Mas é para gente que se prepara, é para gente que paga um preço, é para gente que tem visão, é para gente que quer servir a Deus de todo o coração. Deus está dizendo, se você colocar isso no teu coração, olha, Ele está dizendo, você vai ter rebanho sim, você vai ter lavradores, um campo para lavar, você vai ter uma vinha sim. Essas três palavras são símbolos do trabalho humano, do trabalho que nós realizamos. Deus está dizendo, se você aplicar o teu coração em ser ministro de Deus, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai colocar gente para trabalhar para você. Você pode crer nessa palavra, querido? Você pode pensar hoje, pastor, mas isso é esquisito, como é que isso vai acontecer na minha vida? Eu sou um operário, eu não sei. Eu digo para você, querido, eu também não sei, mas isso é promessa de Deus, receba na tua vida. Faça a sua parte, seja treinado, disponha-se a Deus. E Ele está dizendo, eu vou te dar um trabalho. E certamente você vai fazer o teu trabalho com excelência. Mas sabe o que vai acontecer? O teu foco não vai estar no trabalho. Você sabia que a maioria das pessoas no mundo hoje são escravizadas e têm o seu coração no trabalho e, consequentemente, no dinheiro. O que as pessoas buscam no mundo? Dinheiro. E buscam através do quê? Trabalho. E se tornam escravos para isso. E a Bíblia diz no Salmo 127 que é inútil levantar cedo e comer o pão de dores, ou seja, trabalhar muito. As pessoas do mundo acham que trabalhar muito deve ser algo muito bom, que Deus abençoa, mas eu quero dizer uma coisa. Trabalhar muito, na maioria das vezes, para as pessoas que não conhecem a Deus, é algo totalmente contrário à visão de Deus. Porque quando as pessoas estão enfiadas no trabalho, tentando ganhar dinheiro de manhã até a noite, eles não têm um tempo sequer para servir a Deus, eles não têm um tempo sequer para lembrar de Deus, e não têm tempo nem para suas famílias, para as esposas, maridos ou filhos, estão correndo atrás de ganhar, de conquistar qualquer coisa para se sentir em segurança, mas isso só expressa que essas pessoas estão longe de Deus e esqueceram a Deus. E o Salmo 127 diz, isto é inútil, Deus aos seus amados dá enquanto dormem. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus não é a favor da preguiça. Os que são do Senhor trabalham e trabalham muito, amém? Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Os que são de Deus trabalham muito, mas sabe, queridos, eu digo para você, se você quer o terceiro estágio, se você aplica o teu coração, se você quer ser uma bênção de Deus, se você quer ser um restaurador de Deus para as outras pessoas, Deus vai te dar um trabalho sim, muito abençoado. E Ele vai te dar graça para o seu trabalho. Você vai fazer muito menos esforço e ganhar mais que as outras pessoas. Porque é promessa de Deus para a tua vida. Recebe isso no teu espírito, querido. Em nome de Jesus. E sem você entender, sem você saber, Ele vai colocar pessoas para trabalhar para você. Onde pessoas plantaram, você vai colher. Você pode crer nisso? Olha o texto que diz. Olha o texto que diz, versículo 6. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão de ministros do nosso Deus. Sabe o que significa? Que o teu foco, que o teu tempo, que a tua atenção e que a tua prioridade não vai estar no trabalho. Porque você vai saber que, acima de tudo, você é ministro de Deus. Então, se alguém é mecânico, ele vai dizer lá na mecânica: eu sou ministro de Deus, estou aqui na mecânica porque é um campo que Deus preparou, um campo fértil. Porque eu fui treinado, eu fui restaurado, salvo, Deus trocou as minhas vestes, pôs alegria no meu coração, me deu unção, eu fui chamado, ungido, eu trabalho aqui na minha mecânica, mas eu não me preocupo, porque Deus manda as pessoas, os clientes e os empregados, e eu sou ministro de Deus acima de tudo. E você começa a tocar e transformar a vida de um monte de gente. O enfermeiro, a enfermeira, vai estar trabalhando lá no hospital, mas essa não é a prioridade, é ministro de Deus naquele lugar. Aleluia. E Deus começa a mandar gente para dizer para essa pessoa: olha, eu não sei mais o que fazer da minha vida, a minha casa está assim. E ela vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para você. Eu tenho orado por você, tenho orado por sua casa, eu tenho orado pelos seus filhos. Eu sei, Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia. Ministro de Deus. A Bíblia está dizendo: vós sereis chamados sacerdotes de Deus e ministros de Deus. O advogado está lá no fórum, e um companheiro, um colega chega lá para ele: olha, eu tenho ganhado muito dinheiro na minha vida, mas a minha vida está destruída. E ele vai dizer: eu sei, mas eu tenho um plano de Deus para falar para você. Eu tenho orado por você, eu tenho clamado por sua vida, por sua casa, por sua família. Eu quero dizer para você que, antes de tudo, Deus não me enviou aqui no fórum para ser advogado. Deus me enviou aqui para ser ministro de Deus, porque eu sou um restaurador do Senhor. E o colega vai dizer: mas como é que é isso? Ele vai dizer: eu vou dizer agora, porque Deus é aquele que restaura, que quebra o jugo, e eu estou aqui em nome de Jesus como um sacerdote de Deus para transmitir para você a palavra, para que a tua vida e para que a maldição que tem acompanhado a sua vida, a sua família, está agora sobre você, seja quebrada e você experimente uma vida nova. Aleluia. Aí alguém vai pensar: mas peraí, é advogado ou é ministro? É ministro. E faz bico como advogado. É enfermeira ou é ministra? É ministra, sacerdotisa de Deus. E faz bico como enfermeira. Ah, já sei, então quer dizer que ela não vai trabalhar? Vai melhor do que as outras. Com mais excelência. Com mais discernimento. Com mais entendimento. Com mais graça. Com mais paz. Com mais sabedoria. Você pode receber isso sobre a tua vida, querido. Olha aqui o verso 6. Deixa isso entrar no teu espírito. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Aí alguém pode pensar: mas será que, se eu me envolver com as coisas de Deus, será que, se eu começar a falar do Evangelho para as outras pessoas, eu não vou perder um tempo que eu poderia usar para ganhar dinheiro? Leia o restante do versículo do seu vizinho aí. O finalzinho do versículo 6, a partir da palavra comereis. Olha aqui, querido. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aleluia. Você pode receber isso? Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Deus vai trazer pessoas a você, homens e mulheres que você vai tocar na vida deles, filhos e filhas espirituais. Você vai ter uma descendência espiritual, descendência bendita. Não só a tua casa ou os teus filhos físicos, mas também os teus filhos espirituais serão descendência bendita do Senhor, aonde você estiver, na carreira em que você estiver. Porque eu tenho dito para as pessoas, há uma mentalidade que nós só servimos ao Senhor como ministro se nós formos pastores, ou profeta, ou evangelista, ou alguma coisa assim. Meu amado, Deus estabeleceu estas funções na igreja, sabe para quê? Para treinar a igreja. A visão de Deus é que todos sejam sacerdotes. Amém? Fala para o teu vizinho, Deus te chamou para ser um sacerdote. Deus te chamou para ser ministro. Fala assim, você vai fazer o que o apóstolo faz. Você vai fazer o que o profeta faz. Você vai fazer o que o evangelista faz. Você vai fazer o que o pastor faz. E você vai fazer o que o mestre faz. Estas unções vão estar na sua vida. Aleluia! E vai vir abundância do Senhor para a tua vida. Ampla provisão para aqueles que estão no terceiro estágio. Ampla provisão para aqueles que ministrarem no terceiro estágio. Ampla provisão para aqueles que colocaram o seu coração e que se prepararam para no último período da igreja serem ministros de Deus. Não para aqueles que pararam ali, ah Deus, obrigado, eu já recebi salvação, não quero mais nada. Mas para aqueles que prosseguiram com o Senhor, para aqueles que continuaram crescendo, para aqueles que pagaram um preço, para aqueles que se envolveram, para aqueles que amaram o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, para aqueles que não ficaram olhando para si mesmo, mas se colocaram diante do Senhor para ser uma bênção para outros, para ser uma bênção e servir a outros, para serem restauradores. O Senhor diz, ampla provisão para a tua vida. Diz aqui a palavra, no versículo 7, em lugar da vossa vergonha, havereis de ter dupla honra. Fala para o teu vizinho, no mínimo dupla honra. Sabe, queridos, sei que eu preciso encerrar, já estou encerrando. Por muitos anos, eu avaliei essa questão da honra. E a gente sabe o significado de honra. É reconhecer uma pessoa. A Bíblia diz que quem honra, honra. Mas eu nunca, por muitos anos também, tinha relacionado honra com provisão financeira. E um dia Deus falou no meu coração claramente a respeito disso. Ele disse, aos que me servem na terra, aos que pagaram o preço, aos que são restauradores, isso é para todos da igreja, não é para o pastor ou para alguns poucos, para todos. Deus falou no meu coração, no mínimo, salário dobrado. No mínimo, salário dobrado. Porque isso é algo que Deus decidiu fazer para mostrar para o mundo que a melhor coisa que nós podemos fazer com a nossa vida é sermos ministros de Deus. Não fazemos nada por causa de dinheiro. A Bíblia diz, ai de nós se não pregarmos o Evangelho. O apóstolo Paulo diz isso. Mas Deus decidiu isso sobre a tua vida. Dupla honra. No mínimo, você vai ter o dobro. Para você, sua casa, os seus filhos, para a sua descendência. Eu estou, por exemplo, certo em meu coração que a visão de primícias que Deus tem nos dado tem a ver com isso aqui, dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. E sabe, a Bíblia diz, isso aqui é uma outra pregação, mas eu quero que você fique pensando sobre isso. A Bíblia diz que uma semente, produz a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Fala para o teu vizinho, você é uma semente. Fala assim, no dia que nesta jornada, sendo restaurador do Senhor, você tiver 30 discípulos, fala assim, uma semente, que é você, produz no mínimo 30. Fala assim, então no dia que você tiver no mínimo 30 discípulos fiéis, homens e mulheres, para quem você vai transmitir a palavra que você recebeu, para quem você vai transmitir a unção que você recebeu, para quem você vai transmitir a graça que você recebeu. Fala assim, nesse tempo, no mínimo, você terá a dupla honra. Amém? E eu quero dizer, querido, terminar com isso, com essa palavra. Isso não acontece por acaso. Mas Deus está levantando um exército de pessoas que estão dizendo, Deus, eu quero. Deus, eu quero. A nossa visão é alcançar. Você viu aqui os irmãos no encontro, isso é tremendo. Discipular e enviar você como ministro de Deus para transformar o mundo, amém? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor.